Caro presidente Rubens Figueiró, que preside essa sessão, ilustres colegas. Cidadania e o direito das vítimas. Vou fazer uma breve abordagem, que hoje muitas vezes os criminosos praticam atos, são presos, são recolhidos, inclusive o Estado custeia a manutenção dele. Além de custear a manutenção, que é uma despesa que tem numa prisão ou numa penitenciária, também deve, até concede uma bolsa ou alguma coisa para ajudar os familiares que lá dependiam dele, mas cometeu um crime, os dependentes como é que ficam? Agora tem o outro lado da medalha, aí eu vou discorrer aqui, e a vítima, o cara que perdeu o arrimo da família, foi morto no assalto, o pai ou o arrimo da família, e a família que ficou agora sem condições de perder a vida, os seus dependentes, como é que vão viver? E aí o Estado, vamos supor, se não tiver seguro, não tiver aquilo, o Estado falha. Acho que tem esse outro lado da medalha, que eu vou fazer uma abordagem que, inclusive, diversos gente do meio, da magistratura, enfrentam isso no dia a dia, em suas audiências públicas, em seus fóruns, e vou trazer um pouco sobre isso. Nossa Carta Magna assegura, caros colegas, em seu artigo 6º, os direitos sociais de todo cidadão. Entre eles está o direito à segurança, garantia fundamental hoje, distante de sua plena concretização, senador Paulo Paim. Como resultado, temos vivido uma perigosa escalada de crimes que nosso sistema está longe de conseguir solucionar em seus diferentes vértices. Numa ponta, estados e municípios, com poucas e honrosas exceções, falham na garantia de segurança, não conseguem evitar suas forças de segurança, a ocorrência de crimes, deixando a população refém do medo. Na outra ponta, não consegue julgar e punir os agentes criminosos, e muito menos reeducar e reinserir na sociedade os apenados. O quadro é tão preocupante que fez surgir ações totalmente condenáveis, mas até certo ponto compreensíveis, de pessoas que buscam fazer justiça com as próprias mãos, usurpando do Estado seu legítimo e indelegável direito do uso da força como forma de pacificação social. De forma geral, o sistema falha ao negar segurança, ao não garantir acesso à justiça, aos direitos básicos e à educação de qualidade. No final das contas, a grande vítima, lato sensu, é o cidadão, que fica desamparado. O que dizer, então, da vítima em estrito senso? Ou seja, aqueles que são alvo da violência, de crimes dolosos, como homicídios, estupros, roubos, entre outros, esses estão completamente desamparados, não constando sequer das estatísticas. Em seu artigo 245, a Constituição Federal prevê que, abro aspas, a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Fecho aspas. O texto, contudo, passados 26 anos da promulgação da Carta, ainda não recebeu a devida regulamentação legal. Nesse âmbito, merece destaque, caro presidente e nobres colegas, merece destaque a iniciativa da juíza catarinense Sônia Amoroso Terres, titular da primeira vara criminal da comarca de Itajaí. A magistrada lidera um movimento chamado pacto de paz pela vítima. Segundo a juíza, são pessoas que perderam filhos, maridos, esposas, que sofrem ações de privação da liberdade, como assalto à mão armada que, além de ferir, traumatizam. São crianças, adolescentes, abusados sexualmente, pessoas carentes e traumatizadas por crimes que lhe roubam a vida, que machucam o corpo e a alma, caro presidente Figueiredo. É gente que não tem como sobreviver depois desses crimes e que não são vistas pelo Estado. Não há programas de atendimento a essas pessoas hoje no Brasil. A argumentação é lógica. Cito suas palavras, abro aspas. Ao mesmo tempo em que o Estado cuida do criminoso, que tem de fato obrigação de fazer, ele também tem responsabilidade pelas vítimas desses crimes, porque o Estado é o pai de todos e ele é responsável pela nossa segurança pública. Como ele é falho da segurança, a vítima está nessa condição também por falha do Estado. Fecha aspas. Para buscar a mitigação do problema, o movimento liderado pela magistrada pretende colher 1,5 milhão de assinaturas em todo o país, necessárias para a proposição de um projeto de lei de iniciativa popular que estabeleça uma forma de reparação material dos danos resultantes dos crimes dolosos. Veja bem a preocupação da magistrada. Propor uma ação, propor um projeto de um projeto com assinatura de 1,5 milhão de pessoas para propor uma iniciativa popular para transformar um projeto de lei para tramitar o Congresso Nacional. Como já dissemos anteriormente, não há sequer uma estatística que mostre o número de vítimas desses crimes no Brasil. Por analogias, o movimento do Pacto pela Paz chega a um número aproximado, ainda que distante, de uma metodologia científica. Hoje nós temos 548 mil pessoas presas, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Deduz-se que, no mínimo, para esse número de presos, há ao menos uma vítima. Outro dado estatístico revela que só 30% das pessoas noticiam o crime, o que, numa simples regra de três, eleva o contingente de possíveis vítimas para mais de 1,5 milhão de pessoas. Nesta conta, não estão incluídos ainda a quantidade de mandados de prisão expedidos que não foram cumpridos. Ao fim, resta a verdade inescapável que o Brasil não sabe quantas as vítimas de crimes. Além de seu objetivo imediato de trazer alguma forma de reparação material a essas vítimas, é possível alcançar com a iniciativa outras repercussões positivas. Além de relevar ainda mais a necessidade de investimento e aprimoramento das políticas de segurança pública, a discussão conduz a uma profunda reflexão sobre o modelo de justiça e de sociedade que queremos construir com responsabilidade e seriedade. Vou concluir, senhor presidente. Além de parabenizar a juíza Sônia Amoroso Terres, nos colocamos à disposição para ampliar esse debate de vital importância para a sociedade. Levaremos, senador Jarbas Vasconcelos, levaremos a proposta ao conhecimento da Comissão de Assuntos Sociais da Casa para a realização futura de uma audiência pública para discutir o assunto, caro eminente senador Paulo Paim, que é tão chegado a estes temas de defesa dos direitos humanos. Ao fim, e para concluir, é dessa forma que construímos a verdadeira cidadania meta maior consignada em nossa Constituição Federal. Essas são algumas reflexões que trago na tarde de hoje, senhor presidente e caros colegas, porque, na verdade, só ia acontecer isso. Hoje, os apenados, os que estão reclusos, o Estado mantém e ainda custeia alguma coisa para as famílias que muitas vezes estavam dependendo desse criminoso e custeia. Agora, o outro lado da medalha, os que foram vítimas do crime doloso, que perderam o arrimo da família e não tem como sobreviver, além de perder o ente que era o arrimo, que viajou, que se foi, num crime que não tem defesa nenhuma, não tem como sobreviver, que perdeu a mão de obra da casa, como é que vai a sustentabilidade dessa família? E outros crimes, que são ofensas morais, a reparação disso, a sociedade, como é que isso, o Estado também deve encarar isso, sem dúvida alguma. É um tema que essa magistrada traz, que levanta, e isso não é só lá. Em outros lugares, todos os dias, só ia acontecer audiências nesse sentido, reclamações, e quem vive o momento disso, vê quantas vítimas sofrem, que perderam, e como é que nós vamos encaminhar isso. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.